galera, ó, Charla Podcast tá no ar. Seja muito bem-vindo ao Charla Podcast. Mano, o papo hoje é a nossa paixão também, Beto Júnior.
É verdade.
Essa é a parada. Carnaval na área, porque aqui é um podcast carioca, beleza?
Exato.
É isso aí.
Além do futebol, qual é a outra identidade do Rio de Janeiro?
Carnaval.
Carnaval. Tá na veia, Avenida, Sapucaí.
Isso aí. Você é um grande torcedor da Mocidade.
Sou Mocidade pra caramba, tava na expectativa.
Eu também. É, mas hoje eu sou Salgueiro.
É, só enquanto o cara do Salgueiro. A gente entende, por
força. Mandar um beijo pra minha namorada Bárbara, então, que é assessora de imprensa do Salgueiro.
Que é, e, mano, foi conquistado pelo Salgueiro.
É, criada lá e tudo mais. Então hoje eu sou Salgueiro, pô.
É, mas no samba tá é maluco. Bom que não tem isso, né?
É.
As escolas se visitam.
Fala isso pro homem, não.
Não, claro. Pô, primeiro, boa tarde a todos.
Anuncia, vou apresentar o nosso convidado. Mas antes, ó, seguinte, deixa eu só agradecer a galera. Resultados aí no Spotify. Primeiro, podcast mais ouvido do Brasil no Spotify. Então, palmas para o Charla.
Continuamos na batida, graças a Deus. Devido a muito trabalho de todos, isso, dedicação. Isso,
e top 60 nos podcasts mais ouvidos, entre todos os assuntos.
Isso aí.
Então, é uma conquista. Estamos aí, essa é a parada. Show de bola. E podemos falar o maior podcast do Rio, né?
Sim.
É isso aí.
Sim.
Show. Então, Charla Podcast, graças a vocês, beleza? Não deixe de nos seguir nas plataformas de áudio pra você ouvir. O Spotify já tem vídeo. Então, lá no Spotify, no Deezer, tá ouvindo a gente agora. Cola lá no canal, estamos a caminho de 1 milhão e devemos bater em breve 600 mil inscritos no canal. Vamos que vamos.
Aí na batida.
Isso aí. @ Charla Podcast em todas as redes sociais, né?
Exatamente.
Então, @ Cantarelli Bruno sou eu e você.
@ O Beto Júnior Underline.
Show de bola. Com a gente aqui, cara, um cara criado no carnaval. Criado dentro da Beija-Flor.
Exato.
Isso é muito legal, né? Eu sou apaixonado pela Beija-Flor também.
Não, acho que é meu pai, pô. Tem um carinho, pô.
Maneiro demais, cara. Show de bola. E, cara, além disso, um cara que tem uma cabeça, como é que eu vou dizer assim, criativa. Cara, inovador.
E a vontade de entregar isso de volta pro carnaval.
Exatamente.
Ele podia sair, tem condição de estar aí fazendo isso em outros lugares, mas não.
Com certeza.
Quis fazer isso dentro do carnaval.
E isso é maneiro demais, isso é de se admirar. Então, um cara, ó, inovador, com mente, pô, criativa e com ideias frescas, ideias pra frente. Isso é muito legal, cara. Presente e o futuro do carnaval. Gabriel Davi com a gente, Charla Podcast. Mostra ele.
Boa, Gabriel.
Obrigado. Prazer estar aqui.
Pô, prazer é o nosso. Primeiro.
Eu, como bom carioca e amante do futebol, cara, eu vejo muito o programa de vocês. É muito maneiro, várias resenhas incríveis. Então, pô, uma honra estar aqui hoje falando do nosso querido carnaval.
É.
Muita coisa pra gente falar. Carnaval tá vindo aí. Eu tô mais que à disposição de vocês.
Pô, sensacional, Gabriel. Primeiro, pra galera que não sabe, Gabriel, tricolor.
Tricolor, campeão da América.
Tricolor, né, irmão?
Muito tricolor, campeão da América.
Família tricolor, né?
Pô, tem história boa de samba com futebol, cara.
Manda aí já.
Vou mandar. Primeiro, vou só falar a do Beto, que ele falou, cara, é muito comum as pessoas de outras escolas visitarem outras quadras, inclusive com a camisa da outra escola, boné da outra escola. Isso é super comum. Diferentemente do futebol. As torcidas de carnaval, elas são extremamente complementares e vivem em harmonia e união durante todo o ano. Mas é isso, entrou a avenida, começou o desfile, é tiro, porrada e bomba, cada um defendendo tua bandeira.
Tirando o dia do desfile, o resto do ano, isso é muito foda. Isso é uma coisa que a gente tem, é muito do Rio. Em São Paulo não é assim, pelo que eu já ouvi falar. As escolas se conversam e não tem, existe rivalidade. O projeto, que não sei se é o projeto do Salgueiro, se são de todas as escolas, de receber...
Salgueiro convida.
Pô, isso
Salgueiro
é muito convida, foda. Mas,
e várias escolas fazem isso, isso é super comum de acontecer. Então essa troca, assim, ela é constante. E é muito claro para todas as escolas que ela engrandece. Olha, as escolas, né? E não entra em conflito. E, cara, falando agora, voltando ao futebol e carnaval, eu tenho o meu primeiro Fla-Flu da minha vida. Fui pro Maracanã, fui pro meu pai, fui um diretor da Globo da época, e o Neguinho foi também. E, pô, primeiro tempo, Flamengo 1-0, pô, Flamengo sofrido, eu devia ter, sei lá, uns 4 anos de idade. Novinho ainda, porra, Maracanã antigo, né? Porra, aquela vibe maneira, Maracanã lotado, Fluminense virou no segundo tempo, porra, saí animadaço, primeiro Fla-Flu, meu pai feliz e tal, a gente saindo do Maracanã no carro, torcida em volta, silêncio na favela, aquela coisa toda. Aí virei pro meu pai e falei que eu queria um bandeirão do Fluminense, eu não tinha nenhum bandeirão do Fluminense, eu queria um bandeirão do Fluminense, meu pai virou pro Neguinho, flamenguista, porra, raiz, todo mundo sabe
demais.
Que ele é rubro-negro, e fez o neguinho saltar, cara, no carro pra comprar o bandeirão do Fluminense pra mim, mano. Aí, pô, uma galera em volta, assim, parando, dando o neguinho rubro-negro, o time dele acabou de perder. Pra comprar o bandeirão.
É, que já tá, pô, bolado e tal.
E assim eu ganhei meu primeiro bandeirão do Fluminense.
Pô, comprar pelo neguinho rubro-negro, após presente, a virada do Cruzão.
Presente do rubro-negro. Agora, cara, falando sobre esse momento, assim, a gente tava conversando, né, cara, essa reta final pra você deve ser uma loucura, né, de tanta coisa que tem que fazer. O que, que a galera pode esperar pra começar desse carnaval, né, em relação à disputa, mas em relação à grandiosidade do espetáculo, assim, cara? Tem algumas novidades, eu acho que até a transmissão vai ser um pouco diferente também, né, já uma decisão lá da TV Globo de como é que vai abordar o desfile, né, tudo mais. O que, que a galera pode esperar do carnaval esse ano, assim?
Ah, eu acho que é um período de pré-carnaval com muito mais comunicação positiva de carnaval do que a gente vinha tendo nos últimos anos, até antes da pandemia mesmo, que já era um objetivo nosso, uma crescente de pautas mesmo, de assuntos, uma forma de botar os sambistas em lugar de protagonismo, onde eles tenham mais visibilidade, onde eles possam falar sobre o seu trabalho, onde eles possam falar sobre o trabalho de preparo da escola de samba, porque o desfile, na verdade, ele só é a cereja do bolo, ele é o final dessa história, né? O processo de se fazer carnaval não começa no início do desfile. O início do desfile já tá bem, bem pro final desse processo. Então essa galera tem muita coisa interessante pra falar ao longo do ano. A gente faz as analogias, né? No final das contas é tudo entretenimento. Futebol tá aí, cara. A gente quer saber como é que os caras estão treinando, o que os caras estão fazendo, o que eles estão pensando, como é que eles enxergam os adversários, como é que eles enxergam o futebol lá fora, como é que eles analisam comparando com o futebol aqui. Carnaval é a mesma coisa.
As superações, né?
As pessoas querem fazer as comparações entre um intérprete e outro, uma porta-bandeira e outro, como é que era feito no passado, o que, que mudou pra ser feito hoje em dia, como é que as rainhas de bateria estão se portando hoje em dia, as adaptações de dança, as adaptações de canto, né? Então tem todo um trabalho de pré que é muito interessante, que muita gente desconhece desse trabalho. Então gerar visibilidade pro todo, gerar visibilidade para todos os sambistas faz com que esse trabalho também seja reconhecido, né, por uma parcela maior da sociedade. Então esse foi o primeiro ponto. E aí acho que isso gera um mar de oportunidades, porque quando o teu assunto ele já é interessante, mas ele ganha mais relevância, você ganha mais crédito das pessoas como um todo. Não só da sociedade, mas do mercado também. Quando o mercado responde, você começa a ter uma entrada maior de dinheiro, você começa a ter uma entrada maior de patrocinadores. Então acabam ficando mais mentes pensantes sentadas na mesa, surgem mais boas ideias. Né? E daí veio a ideia das latinhas. De cerveja que a gente fez cada uma com uma escola diferente. A coleção das 12 latinhas das escolas, que, pô, tá dando um baita de um auê aí pelas quadras, né? Invadiu as quadras nas últimas semanas.
Pô, maneiraço.
As latinhas. Isso vai ser levado para a Avenida. Vão ter uma série de ações ali junto com os nossos patrocinadores. Não só para levar as latinhas, mas para levar serviço, levar entrega, levar modernidade, levar novidade para as pessoas que estiverem no sambódromo. E óbvio que a gente fez um link com a TV Globo. E aí tem uma série de mudanças que foram feitas para que isso fosse possível. Porque parece que é só uma grande ideia que alguém teve, mas não é. Tem uma série de regras burocráticas, de relações que já existem há muito tempo, que precisaram ser modificadas em algum momento. A nossa relação com a TV Globo foi modificada. No primeiro ano, assim que a gente chegou, a gente teve que fazer, antecipar a nossa renegociação com a TV Globo. E mudar um pouco esse formato. A gente teve que, de alguma forma, lutar para ter de volta alguns direitos de arena, direitos de publicidade de arena, que já eram compartilhados. A gente começou a mudar um pouco o formato comercial entre nós e a TV Globo para que a gente conseguisse vender patrocínios que se complementassem. O que acontecia antes? Carnaval vendia patrocínio de uma cerveja, as escolas vendiam de outra, os camarotes vendiam de outra, a TV Globo vendia para uma outra cerveja. Então, em cada lugar, alguém ia comunicar um patrocinador diferente. Afinal de contas, quem era o patrocinador verdadeiro e real do carnaval?
Hoje vocês unificaram, né?
Hoje a gente unificou tudo.
Uma empresa.
É uma empresa só que patrocina as escolas, patrocina o camarote, patrocina tudo na Sapucaí e patrocina a TV Globo também.
E com isso, imagina que conseguiu aumentar o volume também de recurso, né?
Aumenta significativamente o volume de recurso porque você está gerando muito mais valor. Você está entregando muito mais para essa empresa do que você entregava antes. E quando você garante para ela que não vai ter nenhum concorrente dentro dessa história, você eleva ainda mais o valor.
A exclusividade gera valor.
E o principal, para onde esse dinheiro vai? Porque antes você tinha muitos players que muitos deles até ganhavam dinheiro com o carnaval. E o nosso principal a fazer, e eu sou diretor de marketing na Liga, a empresa pela qual eu represento, uma organização sem fins lucrativos, que tem o único objetivo de representar e lutar pelos interesses das escolas de samba e, consequentemente, dos sambistas, era de levar esse dinheiro para as escolas.
Uhum.
Né? Por que que você tem um boom econômico na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, até mesmo no Brasil, durante fevereiro? Porque tem um carnaval. Né? Então, quem faz o carnaval? Quem que atrai essa quantidade toda de turistas? Quem que aumenta a arrecadação de impostos no estado e na cidade? Quem que atrai esses patrocinadores privados a quererem investir na festa, acreditarem na cultura popular brasileira, etc, etc? Cara, são os sambistas, são as pessoas que estão dentro dos barracões, estão dentro das quadras das escolas, que estão vivendo a escola de samba o ano inteiro. Então, a gente também teve que fazer um trabalho de garantir, aí juridicamente garantir que esse dinheiro de fato iria chegar para as escolas e consequentemente para os sambistas, para que esse mercado possa se retroalimentar, né? Para que os sambistas possam ser mais valorizados, não só do ponto de vista de fama, de entrevista, etc, mas também do ponto de vista financeiro, para que eles, os maiores artistas desse
possam
país,
viver disso,
também recebam como os maiores artistas desse país.
Foi muito legal, né? Cara,
então foi um trabalho assim extenso para que essas pequenas novidades possam surgir e ganhar essa visibilidade toda. Mas, de novo, tem um trabalho aí de quebrar burocracias e quebrar coisas que têm que ser assim porque elas sempre foram assim, né? Foi um trabalho aí que demorou de praticamente 3 anos. Além dessas novidades todas, e aí, exclusivaço aqui.
Opa, gostamos disso.
A gente vai ter um grande show de abertura do Sábado das Campeãs. E qual é o objetivo desse show? É estender o tapete vermelho para as escolas passarem. O Sambódromo está completando 40 anos. A Liesa está completando 40 anos. E junto com a TV Globo, a gente vai fazer uma apresentação para o mundo inteiro para abrir esse dia festivo, que é quando a competição já acabou, que é esse dia festivo, que é o Sábado das Campeãs. Isso vai ser ao vivo na TV Globo, depois da novela. A ideia desse show, de novo, é homenagear as escolas de samba. Vão ter várias pessoas das 12 escolas de samba do Grupo Especial presentes nesse
não
show.
Não somente das que estarão no Desfile das Campeãs.
Não somente das que estarão no Desfile das Campeãs, mas também teremos grandes personalidades do universo do samba, até de cantores que em vários momentos não cantam normalmente na Sapucaí, mas estarão lá, e também de algumas personalidades a nível Brasil, para que a gente possa elevar ao máximo essa mensagem para o mundo. O objetivo é quebrar barreiras e mostrar que o carnaval existe, quando ele é e como ele é, para pessoas que sabem que o carnaval existe, mas não sabem direito o carnaval em feira. Pessoas do outro lado do mundo.
Sim.
Que sabem que o carnaval existe. Todo mundo, quando fala de Brasil, fala em futebol e fala em carnaval.
Mas o que
mas quando é,
né?
É o carnaval? Quando de fato acontece lá? Como é que dá para eu ir nisso aí? Como é que eu posso ver isso algum dia? A gente quer levar, a gente quer formalizar essa mensagem. Por que eu falo formalizar? Porque o carnaval já é internacional por si só há muito, muito tempo. Ninguém tá aqui para falar que vai internacionalizar o carnaval de forma alguma. Mas formalizar a comunicação internacional de carnaval é algo que a Liga precisava fazer, e é algo que a gente está fazendo, e essa vai ser, não vou dizer a primeira, mas a segunda grande ação de internacionalização de comunicação de carnaval.
O que dá primeira... pra adiantar desse show? O que vai ser esse show, assim?
Esse show vai ser um show de samba.
Na Sapucaí, obviamente.
Na Sapucaí, vai ser um show linear, né?
Passando,
vai usar a Sapucaí por inteiro, vai começar lá no setor 1, antes da linha de início, ele
como
vai começar lá
desfile.
No setor 1, e ele vai acabar lá no Arco da Apoteose mesmo, com uma grande comemoração. Eu posso dizer que cada escola vai ter um grande representante, um grande... Não vou dizer necessariamente um grande baluarte, né? Porque baluarte são as pessoas que já estão na escola há muito tempo, já fizeram muito pela escola, e vai ter um mix ali de pessoas. Vão ter escolas que vão estar mandando um grande baluarte, vão ter escolas que vão estar mandando sambistas da nova geração.
Uhum.
A gente quer fazer um mix de todas as pessoas que estão fazendo esse carnaval, né, acontecer de alguma forma. Mas o grande barato desse show é, ele vai ser ao vivo na TV Globo, então vai ser pro mundo inteiro, e ele vai contar com grandes personalidades da nossa sociedade,
ligadas
da música,
ao samba.
Ligadas ao samba, mas da música da nossa sociedade, de alguma forma. É um show curto, de abertura, também estendo, aproveito aqui para estender o convite para vocês, para todo mundo, para chegar cedo no Sábado das Campeãs, obviamente, para ver a nossa abertura, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma abertura que está sendo feita por um cara super especial chamado Abel Gomes. Para quem não conhece o Abel foi um dos maiores cenografistas que a gente já teve, um cara que faz os maiores shows que a gente tem no país há muito, muito tempo. É o cara que fez a abertura das Olimpíadas. Né? E a abertura das Olimpíadas é um case de comunicação. Se falava muito mal do Brasil, que o Brasil não tinha capacidade de fazer as Olimpíadas até a abertura começar. E tem uma ordem cronológica de como é que isso foi mudando de acordo com comunicação, conforme a abertura foi acontecendo. Então o Abel é um cara que entende muito de emoção, entende muito de carnaval, porque já fez muita coisa no carnaval. É um cara que entende muito de entretenimento e que tá sempre buscando palcos novos pra ser disruptivo de alguma forma. Essa Sapucaí, ela já é disruptiva por si só.
É.
Porque, de novo, você fazer um show linear, onde o som tá em movimento, onde a geração de som tá em movimento, você tem no centro os artistas, mas nas suas laterais você tem o público olhando pra essa avenida, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande show muito disruptivo. Algumas pessoas participando do processo falaram: ah, vocês estão querendo fazer um Super Bowl brasileiro. Cara, é quase isso, de alguma forma.
Uh-huh.
Só que é de carnaval, sabe? É samba na veia, entendeu? Não vai ter nada que não seja samba ali.
Não, igual pra gente falar sobre isso, assim, pô, muito maneira a ideia do show, principalmente que você falou da o Sambódromo completando 40 anos, né? A gente não tem muita ideia de como o Sambódromo foi uma evolução, de fato, né? O carnaval estava muito grande ali pra rua, de fato.
Sim.
E aí o Sambódromo com um projeto lá atrás.
Uma arena específica pra isso.
É, exatamente. É que isso não existia em nenhum lugar do mundo, foi feito, tá lá, a obra de Oscar Niemeyer e tudo mais, né?
Foi nos avanços, né, cara? Que a Liga, quando ela foi criada pra justamente defender esses interesses. Se a gente olhar pro carnaval na sua origem, a gente vai lembrar de um carnaval extremamente excluído da sociedade, né? De pessoas vistas literalmente como marginais. Se era sambista, se era um marginal, se era alguém que estava fazendo algo errado.
Sim,
de alguma forma, né? E as escolas foram lutando pelos seus direitos, lutando pelo seu lugar, foram se valorizando até que a Liga é construída e começa a defender por esses direitos numa escala ainda mais alta, né? Com diálogo público formal e constante, que possibilita com que o Sambódromo aconteça. Só enfatizar mais uma pessoa que tá dentro desse show, que é o Léo Bruno, que é um jornalista amante de carnaval há muito tempo. Léo Bruno também tem os coreógrafos da comissão de frente da Viradouro, Priscila e Rodrigo, também vão estar coreografando aí esse show.
Casal
junto
Segredo,
com a equipe.
É isso?
Casal Segredo, claro. Vão estar coreografando esse show aí junto com a equipe da SR Com lá do Abel Gomes, que vai acontecer na abertura do Sábado das Campeãs.
É esse evento que vai rolar antes do show da Anitta?
A Anitta foi a primeira que a gente anunciou. Mas assim, como é que foi que a Anitta anunciou
só isso,
essa história?
Né?
Cara, a Anitta é uma figura, né, mano? Ela é... É a Anitta, mano. É a Anitta.
E então, pra essa ideia de mundo, né?
Exato. E assim, tem uma parte do show que ela tá realmente desfilando no meio da Sapucaí. Que ela tá sozinha.
Uhum.
E aí o Fantástico foi gravar uma matéria com ela e ela tava falando uma coisa meio por alto, tinha alguém captando, e a Anitta tem sempre um trilhão de câmeras. Quando ela tá dormindo, tem um trilhão de câmeras em volta. Quando ela tá acordada, é um trilhão e meio, né? Então, tinha um monte de câmera em volta, ela não sabia que câmera era de onde, ela contando algumas coisas, e falou assim, pô, vai ter um desfile meu no Sambódromo e tal. Sim, vai ter uma parte dessa apresentação que é um desfile, mas tem várias outras personalidades passando.
A matéria do dia é show da Anitta, abre o desfile das campeãs.
De novo, é um show 100% de samba, a Anitta vai estar cantando samba na avenida. Junto com grandes personalidades, a Anitta tá fazendo um trabalho muito importante de comunicação de carnaval ao longo de todo esse ciclo de pré-carnaval. Em todos os ensaios dos blocos dela, ela tem ido com uma fantasia representando alguma escola de samba do Rio ou de São Paulo.
Tem uma exposição internacional que ela tem.
A Anitta já gravou clipe em concentração de escola de samba que não foi ao ar até hoje. A Anitta já teve muita interação com o carnaval. O tio dela, ela tem um tio que é membro da velha guarda do Império Serrano.
Ah.
Então ela tem uma relação com o samba muito antiga. E ela é a maior artista internacional que esse país tem. Então ela está, de fato, emprestando toda essa credibilidade internacional que ela tem. Não emprestando, mas é unindo junto com as escolas de samba e com vários outros sambistas e outros cantores que ali estarão para levar essa mensagem para o mundo.
Agora, bacana. Falando sobre isso, cara, eu acho que você tocou num ponto muito importante que eu penso sempre. Dá o like aí nessa resenha. Vamos espetacular, lá, já tem notícia exclusiva pro Chava,
e aí,
né, cara?
Posso atualizar essa história?
Vai, lógico.
Complexa. E aí vou dar um spoiler. A Anitta, de fato, vai estender o tapete para as escolas passarem na avenida.
Uhum.
E essa mensagem criada pelo Léo Bruno, que eu tava falando aqui antes, que é um cara importantíssimo pro carnaval, principalmente o carnaval recente, um pensador do carnaval como um todo, que é justamente a gente ter talvez a maior celebridade desse país olhando para os artistas que de nome não são tão conhecidos, mas de novo, todo mundo conhece o carnaval no mundo inteiro. Quando você fala que você é brasileiro, o pessoal vai falar de samba e futebol.
Dizendo, esses são os caras, né?
E vai estender o tapete pra esses caras passarem no palco que é deles, onde eles são a maior figura desse momento do Brasil e levar essa mensagem pra lugares que ela ainda não consegue chegar.
Cara, essa sua visão é uma visão que eu converso também, que é o seguinte, cara. Pra galera que não sabe, né? Pô, o carnaval, pra mim, é, obviamente, o maior produto cultural do Brasil, assim, né? Então, assim, você tem lá cantores espetaculares, artistas espetaculares, que muitas vezes, financeiramente falando, o cara, na hora do carnaval, né? A gente sempre conversa isso. Ele é, pá, o cara é um intérprete, irmão. O cara tá lá, meu irmão, comandando na voz 4 mil componentes, 3.500 componentes da escola de samba, tudo mais e todo o espetáculo. Mas, às vezes, o cara financeiramente não consegue viver daquilo ali. Sim. Isso é algo comum.
É, o cara não emplaca...
Passa o carnaval e volta pra vida comum dele.
Ele não canta, não tá cantando música... Música convencional, não tá lançando disco, lançando nada.
Você não fala sobre os intérpretes, sabe?
Sobre outros,
é, né? Mestre Sala, Porta-Bandeira.
Não, dançarinos, coreógrafos.
Quem não conhece esse Selminha Sorriso? Selminha Sorriso é bombeiro durante muitos anos. Né? Ela precisa de uma segunda fonte de renda ali pra poder viver. Porque o carnaval, por si só, não conseguia manter a vida que ela queria, que ela precisava, etc. As necessidades ali dela. Então, de novo, isso é um trabalho que... já é feito dentro das escolas, completamente independente da liga, de como que você pega principalmente essas personas que são tão fundamentais para sua escola e consegue aumentar a capacidade de ganho delas e de feitos delas ao longo do ano. É ali, porque assim, a Selminha tem um papel fundamental no desfile da Beija-Flor, que de carregar o pavilhão, né?
E muitas tipo, vezes tanto, ela é a cara da Beija-Flor. Anos,
de levar tantas notas 10. Mas eu vou te dizer que o trabalho mais importante que a Selminha faz na Beija-Flor é o trabalho que ela faz no Instituto. É muito mais importante que o trabalho que ela faz como porta-bandeira, porque as nossas posições... Tipo, hoje eu sou diretor de marketing da Liesa. Amanhã eu não vou ser. Vai ser outra pessoa. As pessoas vão passar, as posições vão ficar nas instituições, de alguma forma. Mas o nosso grande legado é aquilo que continua vivo mesmo depois que a gente vai, de alguma forma. E o que a Selminha faz no Instituto há muito tempo... A Selminha dá aula sábados no Instituto, todos os sábados. Há mais de, sei lá, 20 anos, provavelmente. É algo que vai perpassar a vida da Selminha. O dia que a Selminha não estiver mais aqui, a gente vai ver vários e vários mestres-salas e portas-bandeiras que foram formados por ela. Pessoas que poderiam, que vieram de uma origem muito humilde, que poderiam ter ido para um lado ruim na vida e que foram literalmente salvos, resgatados pelo trabalho cultural e educacional feito por ela. Então assim, a gente vai falando sobre o avanço das pessoas dentro do carnaval. Que a gente possa fazer mais Selminhas, né? Lógico. Que a gente possa turbinar o carnaval, de fato, para que...
É que as escolas de samba sejam nesse lugar, né?
É isso, que os artistas de carnaval, eles consigam fazer com que a sua arte, elas prolonguem no tempo.
É, né? Isso.
A gente tem até uma discussão interessante de carnaval, e voltando mais pro lado dos carnavalescos, que é, pô, tem muita arte de carnavalescos do passado que morreu junto com eles. Formas de fazer carnaval que foi-se embora, porque a gente não teve esse trabalho de ensino e de repassar. Igual no futebol, de novo, né? Pô, tem um mate, quero não ensinar como é que ele faz aquilo ali, com o pé, ou com a mão, ou com o canto, ou com a dança.
Uma técnica que é só do cara.
Cara, você vai regredir, ou talvez ninguém nunca mais chegue naquela técnica. Então a gente tem um desejo hoje, isso ainda não é um projeto em execução, mas é um desejo muito grande, de realmente aumentar o lado educacional e informativo do carnaval.
Uhum.
Que é tanto de passar essa educação artística, vou colocar assim, né, mais adiante, mas como também de formar trabalhadores, funcionários, possíveis potenciais colaboradores do carnaval para o futuro, seja de produção de eventos para trabalhar no sambódromo, seja de execução de madeira, de ferro, de isopor para trabalhar dentro do barracão de escola de samba. De novo, são meios diferentes, mas que têm um fim em comum, que é engrandecer a nossa cultura, que é exportar a nossa cultura não só dentro do Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, valorizar a educação disso é a forma mais verdadeira que a gente tem de prolongar, perpetuar o carnaval no tempo e seguir avançando.
É, agora, e uma outra coisa que você falou que eu acho fundamental, a gente sempre fala sobre isso, assim. Eu acho a bolha do carnaval maneira demais. Porque, assim, é a galera que vive o carnaval... O ano todo, que debate, pô, contratação, pô, tal escola levou, pô, a viradora levou o Vander, né? Mas aí foi lá, a mocidade pegou o Zé Paulo, sei lá, né? Enfim, isso bem, como se diz, na superfície, assim. Mas eles debatem tudo, diretor de harmonia, tudo mais, papapá, e por aí vai. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, cara, que eu percebo. Tem pessoas que admiram o carnaval e elas não entendem mais ou menos como funciona. Vou dar uma história aqui. Teve um... Fui trabalhar uma vez na Sapucaí, tinha um menino que tava fazendo vídeo. Aí o cara, pô, mas isso é muito maneiro, tudo mais, blá, blá, blá. Aí eu, pô, bora lá na... A gente foi andando, ficou lá na... no setor 1 ali, vendo a preparação, tudo mais. Aí eu, ele tentando entender a parada, eu, pô, aquilo ali, cara, é a comissão de frente da escola de samba. Ah, mas como é que é isso? Toda escola tem uma... Tem, toda escola tem... Então, assim, coisas... Tô dizendo, básicas. Coisas básicas, né? Que pro cara que é o amante do carnaval o ano inteiro, isso é muito óbvio. Mas tem muita gente que gosta e tal e que não tem um conhecimento de como funciona a competição, de como funcionam os setores da escola e tudo mais. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito de... Essa situação de você falar, pô, divulgar, cara, esse aqui é o intérprete, é assim que funciona durante o ano. Sacou? Esse aqui é a comissão de frente. A ideia vem daqui, tudo mais. Eu acho que isso é muito importante pra até você trazer um novo público que admira, mas não tá naquele, né, naquele dia a dia, né?
Claro. Formando um espectador novo,
é,
né?
Novo.
Claro, claro. Eu vou até além. Acho que assim, a gente vê hoje, mundo afora, entretenimento, as pessoas abrindo os bastidores de tudo, né? Parece que todo mundo quer saber o que tá por trás dos palcos. O tempo inteiro agora as pessoas querem saber o por trás dos palcos. Só o show não é o suficiente. Você quer saber como é que as pessoas chegaram até ali. E no carnaval não é diferente. Quando a gente chegou na Liga 3 anos atrás, a Liga mal tinha rede social. Então o diálogo com as pessoas era muito fechado. Falava muito, a Liga é muito fechada, não tem tanta transparência, não tem, a gente não sabe direito o que tá acontecendo lá e tal. E o meu objetivo, de alguma forma, era mostrar que assim, olha, talvez tenham pessoas aqui que não lidam tanto com as redes sociais, são de uma outra geração e por isso, mas não é que tem nada de errado, muito pelo contrário, o carnaval vai bem, acontece todos os anos e as escolas estão aí vivas e fortes, né, graças à Liga, graças ao fato dela existir. Então meu trabalho, de alguma forma, também foi mostrar essa... mostrar o que de fato acontece, né, por detrás, que é isso. Algumas pessoas não sabem o formato da escola, mas tem outras pessoas que sabem muito o formato da escola, que vivem carnaval o ano inteiro, mas não sabem como é que é um bastidor, como é que é a gestão de uma escola de samba, muito menos da Liesa.
Que existe a escolha do samba, por exemplo.
As pessoas falam, as pessoas falam assim, como é que alguém consegue comprar 4 ingressos para ir na arquibancada? É um taque do Ministério Público. Se eu não der esses 4 ingressos para a pessoa comprar, eu vou ser multado. Entendeu? Uhum. Por mim, eu acho que só tinha que ser um. Você acha que eu quero que alguém possa comprar 4 para revender um? De forma alguma eu quero isso. Muito pelo contrário. Mas tá lá, é um taque que dá muito tempo antes de eu existir até. Então, assim, claro, são desafios. Quando você fala de gestão, pô, então se esse taque tá te atrapalhando, você tem que ir lá ver. Estamos contratando uma assessoria, né, jurídica, obviamente, para poder começar a futucar e entender como é que isso pode ser melhorado e revisto. De novo, não é que o Ministério Público fez nada de errado, muito pelo contrário. No passado se precisou disso em algum momento. Hoje o mundo é outro, precisa de outras diretrizes ali. Né? Então, assim, existe muito pouco conhecimento, em geral, sobre as dificuldades, principalmente as dores, de se gerir uma escola de samba e de se gerir a Liesa como um todo. E acho que o meu trabalho é divulgar e mostrar isso cada vez mais. Tendo que a gente teve uma curva de melhora aí significativa, mas ainda tem muita coisa interessante para mostrar, né? De bastidor de carnaval, que as pessoas vão entender cada vez mais, palpitar cada vez mais, brigar um pouquinho cada vez mais também faz parte, né? Porque, de novo, a gente tá literalmente mexendo com a paixão das pessoas.
Sim, lógico.
Então isso é normal, é igual futebol, né? O cara errou um passe, alguém vai gritar, irmão. Não tem jeito.
Futebol, o cara não tem conhecimento nenhum de tática e tudo mais, e, meu irmão, tem que entrar o fulano aí, pô. Isso é bom, eu acho que isso não é algo que tem que ser... Pô, o cara que não entende tanto...
negócio.
Porque você atrai a pessoa, né? Que possa tentar se fazer parte daquilo ali, com opinião.
Eu queria saber do Gabriel, quando você chega nessa função, essa era uma função que já existia, aliás?
Não.
Não, né?
Não existia.
Porque eu não me lembro de ter essa organização, esse pensamento pro marketing e tudo mais.
O que existia na Liga, existia o departamento de vendas, e existia o departamento comercial e existia um assessor de imprensa. Existiam essas três funções que, em teoria, elas estariam dentro de marketing. Quando a gente pensar em marketing, a gente vai pensar que essas três funções estariam ali dentro. O que a gente fez foi criar a diretoria de marketing, que conversa diretamente com essas três diretorias. A parte de assessoria de imprensa a gente mudou, virou um departamento de comunicação, do qual a Nath, né, que está aqui com a gente, toma conta. E esses três departamentos respondem para mim. Por que, que isso é importante, essa mudança? Porque esses três departamentos, eles precisam se falar. Se comunicação não estiver falando com vendas, você vai estar comunicando um negócio que não vai gerar resultado financeiro em vendas, e vendas é a maior receita do carnaval.
É primordial.
Se comunicação não estiver falando com o comercial, o que a gente está negociando com potenciais patrocinadores ou com já patrocinadores não vai estar bem comunicado nas redes sociais, fisicamente na Sapucaí, quanto precisa para que esses patrocinadores voltem e queiram investir cada vez mais no carnaval.
Sim.
Então precisa que essas três partes se falem. Então a minha função foi agrupar isso de alguma forma. Com vários obstáculos, a gente teve uma curva de melhora aí muito expressiva, muito significativa, a ponto de chegar esse ano e mudar completamente o modelo de negócio, tanto de vendas quanto comercial do carnaval. Estruturas que já eram fixas e estáveis há muitos e muitos anos, com o objetivo de potencializar essas receitas, de valorizar os sambistas, de botar os sambistas no lugar de protagonismo, sempre baseado aí nessas diretrizes, essas grandes tomadas de decisão.
Chega naquele, você falou 3 anos atrás, você chega ali, meio que ainda no final de pandemia.
Não, no meio da pandemia.
Meio da pandemia.
Um ano que tipo, não teve carnaval, 21.
21, né? E com, além da pandemia, ainda com aquele efeito meio que tava rolando de uma...
Cara, eu cheguei no meio do caos.
Mais educada pra falar aqui. A gente tinha um pouco do prefeitura jogando contra o carnaval.
Não, total, mas eu já cheguei já, graças a Deus, já era Eduardo.
Já com o Eduardo.
E era o Eduardo Paes. Porque, assim, realmente, acho que se eu tivesse que lidar com o Crivella... Cara, eu tenho um gênio muito forte, assim, né? Às vezes eu sou... Até passo um pouco do ponto, assim, de lutar pelo aquilo que eu acredito. E nem sempre a gente tá certo, com tudo na vida. Então, às vezes, você vai lutar pra algo que você acredita muito, mas você não tem 100% da razão. Eu acho que, assim, a minha relação com o Crivella ali teria sido muito traumática naquela situação. Porque... Por tudo que eu estudei de carnaval, por tudo que academicamente eu estudei de comunicação, de marketing, de gestão na minha vida, o Crivella fazia tudo o contrário, né?
É surreal, né? Prefeito do Rio, cara.
Surreal, cara. Ele chegou a pagar o dinheiro público, propaganda na televisão pra falar mal do carnaval.
Era uma campanha contra.
O Rio deveria estar jorrando dinheiro, né? Pra o cara fazer
exatamente.
Isso. Só que ele entregou uma prefeitura completamente quebrada. Mas enfim, graças a Deus passamos. Vamos pra frente. Então, quando eu entrei, já era Eduardo, mas eu entrei literalmente no meio do caos, porque era um período pós-Crivella, então financeiramente as escolas estavam muito mal.
Então é.
A liga estava literalmente quebrada, a liga devia dinheiro no mercado. A gente tinha acabado de vir de um ano que pela primeira vez desde a gripe espanhola não tinha acontecido o carnaval, que foi em 2021, eu entrei ali no final de 21, meio de 21, que não tinha tido carnaval. E no primeiro carnaval que eu tava trabalhando, que era o carnaval de 22, ninguém sabia se ia acontecer carnaval de fato ou não, até que chegou o ponto que em janeiro a gente adiou o carnaval pra abril. Então assim, o primeiro carnaval, cara, ele foi um caos.
Imagina
um
você planejar um carnaval vindo da pandemia.
Só que, cara, eu acho que quando você tem gente boa na mesa, com boas intenções e bem capacitada, mesmo no caos dá certo de alguma forma. Então foi um carnaval muito importante porque a gente conseguiu botar as contas da liga no lugar. Então a gente conseguiu fazer uma empresa que em teoria tava endividada sair no 0-0 no final desse carnaval, então ela conseguiu pagar suas dívidas. A gente conseguiu dar um bom subsídio assim, para as escolas, financeiro, para que as escolas pudessem apresentar um bom carnaval. E é lógico que o Eduardo Paes, não só o Eduardo Paes, mas o governador também foram, o prefeito e o governador foram fundamentais para isso, ajudaram diretamente nisso. Como, na minha sincera opinião, faz parte dentro das obrigações de um prefeito, do governador do estado e da cidade do Rio de Janeiro apoiar o carnaval e entender o impacto não só de trazer dinheiro, que as pessoas falam, o carnaval traz muito dinheiro. Traz, de fato, traz muito mais do que é investido nele. Isso é, por isso que é um investimento e não um gasto. Mas também de impacto social.
Sim.
Que é aquilo que não traz um retorno de papel, né, de moeda, mas te traz um retorno de felicidade, de saúde, de educação para uma parcela significativa da sociedade carioca.
Falando sobre essa... Aliás, mandando um recado pra galera pra dar o like aí na live, mandar a sua pergunta. Mandou o superchat, é prioridade, né? Mas mandou a pergunta, a gente vai botando aqui no papo ao longo da resenha, cara. Sobre isso, você tem essa cabeça de inovação que eu acho que é muito... num momento, assim, muito boa pro carnaval. Porque, assim, acho que é o que o carnaval precisa. Acho que as coisas têm que sair do nicho sempre, né? Quando você sai do nicho, você amplia... né, o seu poder de divulgação das coisas, óbvio que o retorno a médio, longo prazo, ele vai ser muito maior das coisas, assim. Só que, assim, isso a gente viveu dentro do rádio, né, que também é algo parecido. Você tem uma cabeça inovadora num meio tradicional, só às vezes gera choques, né?
Às vezes não, já era assim.
Fala pra gente os choques que você já teve, assim.
Ah, vários, né? Não só na Liga. Os choques começaram lá na Beija-Flor, né? Não com quem as pessoas sempre falavam que tinha. Nunca teve choque com o Laíla, muito pelo contrário. De verdade, muito pelo contrário. Acho que assim, se tinha alguém que impulsionava ali as maluquices a acontecerem e ter ideias disruptivas muito mais do que eu, era ele. Se tinha um grande louco, assim, que iria, pô... Exemplo, mestrado e porta-bandeira sempre veio no meio do desfile. Tá, mas e daí? Vamos trazer aqui pra frente, porque harmonicamente é muito melhor, né? Pra evolução da escola vai ser muito melhor e tal. Né? Isso é Laíla na veia. E não só. Esse é um feito que ficou até hoje. Tanto é que todas as escolas copiaram e todo mundo faz isso até hoje. Vem comissão de frente, mestrado e porta-bandeira logo atrás. Por quê? Porque é mais fácil de você visualizar, de você parar, você entender a parada da escola, perde-se menos tempo, é mais fácil de você ensaiar.
Essa dupla, né? Joãozinho e Laíla ali, que
exato,
são um cara
criaram muitas coisas.
Totalmente fora da caixa.
Criaram muitas coisas que começaram na Beija-Flor e que todo mundo copiou porque realmente era bom. Né? Então é característico do Laíla, sempre foi isso, de impulsionar essas grandes mudanças. Mas a minha função ali era muito mais de, assim, quebrar o modelo tradicional de comunicação. Tipo, pô, a gente tá se comunicando, beleza, tá usando a televisão, usando a rádio, tá muito legal. Mas e a galera nova, cara? As pessoas, os potenciais novos torcedores da Beija-Flor, como é que a gente tá falando com essa galera? Como é que esse cara tá entendendo o enredo que a gente vai levar pra avenida? Como é que esse cara vai saber cantar o samba na hora que a escola passa na avenida? Porque durante muito tempo, e até hoje as pessoas falam, ah, antigamente os sambas eram muito mais famosos, as pessoas cantavam os sambas, etc, etc. Claro, pô, o streaming tá aí há 6, 7 anos, a gente começou a botar no streaming tem 2 anos as músicas, pô. Como é que você queria chegar no público-alvo,
era
no público
outra
com CD?
Né?
Não tem como, irmão. O cara, pessoal nem tem onde botar CD pra ouvir em casa, entendeu?
Isso aí.
Então, assim, tinha alguns paradigmas que as pessoas só enxergavam o final do problema, mas não o meio. E às vezes o final, não é mudando o final que você vai chegar na solução. É mudando o meio, é mudando o processo, né? Então, assim, o processo de divulgação dos sambas, ele tava mal, não era mal feito, mas ele tava arcaico. Tava completamente arcaico pro mundo atual. O processo de vendas, ele tava arcaico pro mundo atual. Tá, beleza, quem vai a carnaval há mais de 30 anos sabia exatamente como comprar, etc.
É,
pode até ter reclamado um pouco esse ano, eu super entendo. Mas assim, tem um potencial público novo de carnaval que vai comprar pelos próximos 60, talvez 100 anos o carnaval, porque vai pro primeiro carnaval esse ano, que só tá indo pro primeiro carnaval esse ano porque recebeu um anúncio na internet com um link de um site seguro pra ir lá e fazer a sua compra.
Como acontece com show, né?
Exato. Então, assim, não só na Beija-Flor, mas na Liesa, o meu processo disruptivo sempre foi muito mais nesse lugar.
Imagino, mano.
Dentro da Beija-Flor, eu tive um grande problema, que foi a saída do Laíla. Que não era o que eu queria, mas era uma questão 100% pessoal, assim, que fez ele sair. É, e isso gerou... É igual um time de futebol, cara. Você... Igual a gente fala... Igual um técnico. O Laíla era literalmente como se fosse um técnico. O cara chega, ele não vai melhorar o time em 1, 2 meses. 1, 2 meses ali, a gente vai...
Conhecer,
vai criar uma fantasia. Né? Pra você ver um trabalho estável, o cara precisa de uma temporada inteira pra você entender o trabalho estável desse cara. Com o futebol, com o carnaval é a mesma coisa. Só que o carnaval a gente só joga uma vez por ano. Então você precisa de mais jogos. Quando o Laíla saiu, pra você formar uma nova equipe, isso demora tempo. Pra adaptação de uma nova equipe, ela ser sólida, ela ser unida, ela trabalhar em conjunto, isso gerar conquistas, demanda tempo, demanda adaptações, demanda erros e acertos pra você ir se moldando. E o Beija-Flor não foi diferente. A série do Laíla era o grande técnico daquela equipe.
Pô,
isso muda a história toda.
Vencedor, o Fluminense perdeu o Fernando Diniz.
Só mega vencedor.
Só que, cara, como é que você muda? O Fluminense perdeu o Fernando Diniz. O Fernando Diniz ganhou o primeiro título da vida dele.
É.
Agora você imagina, tipo assim,
Tele
Santana, irmão.
É isso.
Tele Santana e de carreira. O cara saiu, você vai botar quem? Quem que vai pegar essa rabuda de substituir o cara que ganhou tudo várias e várias vezes? Com Laíla foi a mesma coisa. Então a Beija-Flor foi pra um carnaval pós-Laíla sem diretor de carnaval. Isso pra mim foi tipo a maior dificuldade do mundo, porque eu tive que começar a fazer coisas que primeiro eu não tava me propondo a fazer elas, que eu não tinha capacidade de fazer elas e que eu nunca tinha feito antes. Então tinham coisas básicas que passavam despercebido, tipo... reuniões que tinham que acontecer entre os funcionários da quadra e funcionários do barracão. Cara, eu não sabia que essas reuniões aconteciam. Aí ela fazia elas há 30 anos. Ele não me falou que ele fazia elas. Ele só fazia. Então, assim, a gente teve um período... Foi muito traumático essa mudança. E aí, isso acaba tendo como consequência o pior resultado da história da Beija-Flor no grupo especial, em 2019. Mas acho que nada daquilo... Aquilo que não te mata, te fortalece. Como não me matou? fortaleceu.
É lógico.
Eu digo pra todo mundo que, assim, o Carnaval de 2019, que a Beija-Flor tem o pior resultado dela, pra mim, pessoalmente, como homem, é infinitamente mais importante do que o título da Beija-Flor de 2018, que muita gente quase que botou essa responsabilidade do título em mim, de alguma forma. E, assim, eu fiquei com os dois pesos, né? O da vitória e o da derrota.
O ônus e o bônus, né?
Literalmente. E, de novo, pra mim, como homem, se eu tivesse que escolher viver algo de novo, eu, sem a menor sombra de dúvida, sem pensar duas vezes, eu preferiria mil vezes viver a derrota. Porque o que eu aprendi em 2019 foi o que me possibilitou hoje estar na Liga, foi o que me possibilita hoje de viver, de tomar decisões que eu sei que elas vão ser turbulentas, que eu sei que elas vão ser... Que elas vão fazer eu receber críticas, porque a minha função me obriga a isso.
Mas se eu tivesse preocupado em receber
crítica, eu tinha que fazer outra coisa na minha vida.
É isso.
Porque isso que eu me propus a fazer vai, já aconteceu várias vezes e ainda vai acontecer por várias e várias vezes. Não,
e ainda tem uma pressão muito grande, já trouxe jogadores aqui, assim, por exemplo. O Thiago, filho do Zico, né? E pá, sei lá o quê. Assim, você ser filho de quem você é.
Sim.
Que aí tu, mano, tu já é você já entra tendo que.
Jair Ventura, filho do Jairzinho, Furacão,
é. Então, assim, né?
É isso, assim, às vezes eu fico me questionando assim, cara, será que as pessoas acham que meu pai ficou louco depois de velho? De, tipo assim, deixar eu ir trabalhar, deixar eu ir fazer, ter a responsabilidade.
Sem ter condição.
Tipo assim, pô, fala sério, o cara fez tanta coisa maravilhosa, pô, mais de 60 anos aí, tá? Mais de 60 anos aí fazendo carnaval, literalmente, pra o quê? Jogar tudo pro alto?
Ele tem condição
depois de 60 anos.
Ele tem condição de avalizar, viu? O filho tá pronto.
Aí, assim... Na Liga, então, não é uma coisa que depende, diferentemente da Beija-Flor, onde meu pai realmente tem, né, uma liderança, eu diria que assim, absoluta, o que meu pai pediu, o que meu pai sugeriu, a escola vai fazer. Na Liga, não. Tem vários colaboradores. Então, não é só ele. Então, foi também um passo a passo que eu também apanhei e bati muito pra chegar ali, porque eu comecei a criticar muito a Liga publicamente. Num momento... onde nem a bolha tinha coragem de criticar a Liga. Essa que é a verdade. A Liga era tão fechada que nem a bolha tinha coragem de criticar a Liga. E eu fui abrindo essas portas de alguma forma. Tipo assim, cara, temos um canal de diálogo. As redes sociais existem para ser um diálogo.
Sim.
Ah, vai ter hate, vai ter gente falando um monte de besteira. Vai em qualquer lugar do mundo, faz parte. Você ignora aquilo ali e concentra no que é bom. Sim. No que faz sentido. Nas próprias críticas. Tem muita crítica que faz sentido. Você precisa receber elas de alguma forma.
Construtivas, né?
Construtivas. Eu tava até conversando com um grande amigo meu essa semana. A gente tava falando sobre essas coisas de hate, internet e tal. Eu falei assim, cara, sabe qual é o mais barato pra mim? Ninguém nunca me parou na rua e me xingou.
É, exatamente.
Ninguém nunca me parou na rua e falou uma coisa negativa.
Que é a vida
real,
mim.
Né? Então, eu falei assim, cara, na internet, qualquer um pode falar qualquer coisa. Igual pensar, a gente pensa um monte de besteira. Porra, a gente não fala.
Exatamente.
Na internet as pessoas se sentem no lugar de falar. Mas aquilo não é real. Aquilo não é o que um grupo de pessoas necessariamente pensa. Aquilo é o que alguém pensou naquele momento ali e de uma forma infeliz colocou, né, alguma mensagem negativa ali. Então a gente também tem que se preocupar com o que é verdadeiro, sabe? Lógico. Com o nosso dia a dia. Acaba que a gente emerge num mundo que é isso, não é real.
Não é real, exatamente.
Até porque você pega, por exemplo, a mensagem ruim, ela te atinge muito mais do que 10 boas.
É,
né?
Isso.
Tu
aí.
Foca
quantos,
ali naquela.
Pô, vocês estão aqui o tempo inteiro falando de futebol.
Porra.
Quantos jogadores de futebol a gente tem perdido? A gente fala assim, ah, no Brasil se perde muitos e muitos jogadores porque vem de origens, né, de lugares humildes, que passam por dificuldades, que, enfim. Entram pra um lado negativo da vida, né? Escolhem, tomam decisões erradas.
Sim.
Quantos jogadores de futebol a gente deve ter perdido nos últimos anos por causa de internet?
Pô, claro.
Por causa de hate. Cara, olha o que fizeram com o Vini, até o Vini virar o Vini do Real Madrid.
Sim. Sim.
Olha o que estão fazendo com o Hendrick em vários momentos. Mano, os caras são uma pérola, mano. Os caras são uma pérola. O país inteiro tinha que estar, assim, vangloriando, torcendo pra esses caras serem o próximo Pelé para que a gente possa ganhar o Hexa. Mas não, muitas vezes a gente tá preocupado em falar que esse cara não vai conseguir.
É lógico.
É isso aí.
Quase como uma mania, né? A mania nacional de falar, não, isso aí é fake, isso aí é mentira.
Só emendar, senão vai perder a parada dos sambas, cara. Sabe por quê? Gabriel falou isso e agora tem o Rio Carnaval, né? E aí tem...
Tava assistindo hoje aqui.
E você tem, além dos clipes e tudo mais oficiais, você tem hoje a entrada disso que você falou. Pô, a galera não... A molecada não consome CD. Tem agora no Spotify. E, cara, em 2 anos tem no Spotify, ao invés de você disponibilizar numa plataforma física, né? Você disponibiliza, no streaming.
Não tem confecção de CD nenhum.
Não, tem pra colecionadores.
É.
A gente tem gente que é um item de coleção. Tem gente que tem todos os CDs de muitos e muitos anos. Então tem um item de colecionador.
Sim.
Mas assim, 2 anos que a galera devia falar, porra, Spotify nada, tem que tocar no rádio e tudo mais. 2 anos agora, a grande briga hoje é qual escola tem mais plays no Spotify.
É, porque é o momento.
Cara, isso é muito irado, porque assim, tudo que você inventar, tudo que você inventar, que você botar todas as escolas de samba, por mais que elas se amem muito, em algum momento vai virar uma competição. Então você inventou os mini desfiles. Aí já tem o ranking de quem ganhou os mini desfiles que teve no final do ano, que foi o Dia Nacional do Samba, que a gente fez na cidade do samba, dia 2 de dezembro. Agora tá tendo os ensaios técnicos. É. Então já tem o ranking de quem que é o campeão dos ensaios técnicos. É. Tem os sambas nas plataformas de streaming. Então lá tem numericamente quem que tá na frente. A Mocidade tá voando lá.
É.
Voando, o samba mais escutado do ano. Mas, porra, Salgueiro tá logo ali atrás, Mangueira também tá vindo, Imperatriz também tá muito bem. Você tem, enfim, o ranking disso. E aí começa discussões na internet de, meu irmão, no Twitter você vê os caras falando que, porra, a Mocidade tava comprando robô pra botar play na parada. Tipo, mano, uma loucura, sabe? Só que esse é o barato do carnaval. O que eu falo assim, se você fala, no final, quando acaba o resultado, sempre tem alguém falando que fulano tinha que estar na frente de ciclano, que fulano não podia ter sido rebaixado, que fulano não podia ter sido campeão. Ah, o que você acha da transparência dos resultados e tal? Eu falei assim, cara, sinceramente, eu confio muito na transparência de resultados do carnaval. O modelo de julgamento da Liga, ele é completamente à parte de todas as outras diretorias. A diretoria de julgamento, ela é completamente à parte. Ela é completamente independente.
Ah, mas é armado e tal. Galera,
sabe
fala
quando que eu vou ficar preocupado?
A paixão nacional duvidar dos resultados.
Sabe do quando que eu vou ficar preocupado de verdade? Uhum. Quando as pessoas pararem de discutir.
É.
Quando elas pararem de falar que, ah, fulano tinha que estar sendo na frente desse cano, fulano no preço de baixo. Aí eu vou ficar preocupado, porque aí perdeu o interesse.
Isso
não pode acontecer.
Né? Diferente,
a discussão,
né?
De, pô, o Fluminense é melhor que o Flamengo, devia ter ganhado, ou foi falta, não foi falta. Essa discussão é o barato da competição.
É
isso, né? Que faz a gente ficar atento, a gente conversar com os nossos amigos, a gente querer ir pra uma roda de debate. Pô, ter esse podcast, querendo ou não, em vários momentos vocês debatem aqui.
Sim, claro,
com os jogadores, né? A opinião. Então, assim, isso é a magia do negócio.
É.
É o que faz as escolas de samba, assim como os clubes de futebol, não serem uma empresa comum.
Uhum.
É o que faz com que as pessoas amem essas instituições.
Paixão envolvida.
E você mexer com a paixão das pessoas, você mexer com o amor das pessoas, é muito complicado, é muito sensível e gera as reações mais bizarras possíveis.
Tu acha que nessa evolução do Spotify, como a gente tá falando, que virou uma briga e tudo mais, quem tem mais play no Spotify e tal, tu acha que em algum momento, assim, porque acho que isso ficou muito claro com a morte do Quinho, cara. Pra mim, isso foi visível. O Quinho, ele canta 2 sambas que eles saíram na bolha.
Total.
Então, assim, tu vai em qualquer bloco, explode o coração, vai tomar um porre. Ele canta esses 2 sambas.
E o Ita, né? O Ita do Norte.
E é isso. Então, a comoção pela morte dele, a galera foi, pô, esse é o cara, que até você falou no nível, porra, tinha que ser um artista, mano, milionário e tudo mais. Tava lá o Quinho na humildade dele.
Sim.
E era um grande, porra, artista e tal. Então, mas foram 2 sambas que explodiram a bolha. Que até a galera que não vai no sambódromo, vai num bloco, vai estar lá. Tu acha que com essa parada do Spotify, a entrada das escolas agora nessa nova era, através do trabalho que você faz, assim, em breve a gente vai ter esse movimento de novo, assim, de um explode coração, de um samba desse?
Eu acho, mas eu acho que tem mais um ponto aí que precisa ser modificado pra gente poder chegar lá. Que é algumas mudanças no critério de julgamento. A gente tem falado muito sobre isso dentro da Liga. Por quê?
De samba enredo.
De samba enredo e de alguns outros quesitos também, mas nesse caso, obviamente, só de samba enredo. Mas acho que a gente precisa passar por uma reformulação de todo o critério de julgamento.
Uhum.
Não porque tá errado, mas só porque, de novo, ele também tá arcaico. Ele tá visando um carnaval que já se passou.
É.
O carnaval de hoje ele é um pouquinho diferente disso, então o julgamento, o critério de julgamento também precisa se adaptar. A gente tem todos os anos o curso de jurados, que nada mais é do que uma grande reunião onde todos os jurados daquele ano estão presentes, todos os presidentes de escolas de samba estão presentes e os interessados em cada quesito, ou seja, alegorias e adereços, fantasia, vai estar lá o carnavalesco, enredo, vai estar lá o carnavalesco, bateria, vão estar os mestres de bateria também sentados na mesa. E se discute sobre o julgamento do último ano e, obviamente, sobre o julgamento desse ano. Qual é a expectativa, como é que é o entendimento de cada um dos jurados, do critério de julgamento. Isso é falado em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Todo mundo na mesma sala, numa plenária, todo mundo junto. Essas plenárias, obviamente, são gravadas e tal, mas não são divulgadas. Isso é um trabalho interno da Liesa. E já se fala muito sobre isso. Então eu tenho uma expectativa muito grande de que, quem sabe, talvez até mesmo para o próximo carnaval, não de 24, mas o de 25, a gente já possa ter mudanças aí significativas dentro do regulamento. E aí acho que essa combinação, junto com toda essa, modernidade, principalmente de comunicação e divulgação dos sambas que tem acontecido, aí eu acredito, sim, que a gente deva ter sambas que vão mais do que furar a bolha, eu vou dizer que vão se perpetuar no tempo. Porque o samba acaba que ele tem um ciclo, né? É um ano ali. Você fica um ano ouvindo aquele samba pra caramba. Na depois, você só vai ouvir os sambas que realmente furarem essa história, né? É, então, acho que falta ainda essa mudança. Por quê? Ah, os sambas no passado eram mais curtos, eles tinham adaptações até melódicas a músicas que estavam estourando na época junto com os sambas. Você tinha uma valorização do samba em si, não só de samba enredo, mas do samba em si, que eu também sinto que isso está voltando muito.
É.
Pô, as rodas de samba estão lotadas. Lotadas. Cara, se a gente olhar assim, até um pouquinho antes ali da pandemia, a gente não via tanto assim falar de roda de samba bombando. Você vê hoje em dia artistada tudo quanto é roda de samba isso que tem. Aí. Tudo quanto é roda de samba, meu irmão, que era num beco, em qualquer canto, meu irmão, já tá bombando, com gente filmando, com artista grande indo pra fazer participação, que quer ver o que os sambistas estão fazendo. Então, esse hype do samba como um todo, ele tá voltando, cara.
Tá.
Ele tá voltando. Sabe. E óbvio que a gente, quanto carnaval, também tá trabalhando e impulsionando isso aí.
É, faz parte disso aí. O que eu queria perguntar pro Davi, em relação a... que é uma coisa que se bate muito no carnaval, aí, que é o lance de... A gente tem... O carnaval tem que caminhar pra arrecadação cada vez maior, até porque existia sempre aquela crítica do carnaval depender de dinheiro público e tudo mais. E me parece, você falando aqui, que...
Tá fazendo um movimento oposto.
Aquele, é o correto. Eu perguntei se existia esse teu departamento antes, porque o que você falou aqui exatamente é o contrário. É você buscando receita, receita, receita.
Novas receitas.
Novas receitas, então. Porque essa busca de receita... Aí entra os camarotes, por exemplo. Você tá no camarote, você vai buscar sempre que aquilo ali arrecade cada vez mais. E com isso, você tá atraindo também a elite ali pra dentro. E aí tem sempre aquela crítica. Tá elitizando o carnaval? Existe política pra trazer mais o povo? Eu sei que por muito tempo...
Mas isso, essa conta é muito difícil.
É difícil.
Né?
O ensaio técnico...
Ela precisa acontecer.
O ensaio técnico acabou sendo um alento acontecer. Pro povão ir ali, porque é de graça e tudo mais.
É.
Mas existe ali um pensamento de equilibrar, porque parar de fazer não tem como.
Tem sobre os camarotes, só emenda no som dos camarotes. Que é uma parada que a galera...
Tem isso também.
Reclama.
Tem vários pontos aí. Eu gosto sempre de olhar pro passado, pro auge do carnaval na minha memória, que é o início dos anos 2000. Final dos anos 90, que é o auge, pra mim é o auge midiático ali do carnaval. Eu sei que tiveram outros auges antes disso, mas eu não me recordo deles. E nessa época a gente tinha dois ensaios técnicos, às vezes três ensaios técnicos por escola, por ano. A gente tinha muitos eventos que a Liga organizava no Canecão. Tinha o Canecão, tinha
Canecão,
o tempo inteiro de carnaval acontecendo. Então você tinha uma segmentação de público em eventos recorrentes, diferentes ao longo do ano. E você chegava no final dessa história toda e tinha os desfiles. Onde você já tinha muitos camarotes, porque tinha um lado inteiro que você não tinha arquibancada, porque tinha um prédio.
Isso.
Não tinha arquibancada nenhuma, então só metade dessa época aí tinha arquibancada. E nessa metade que tinha arquibancada também tinha camarote.
Também.
Mas um outro lado era só pra camarote. A obra aconteceu em 2012, do Sambódromo, que fez o Sambódromo ficar igual pros dois lados. Expandiu o Sambódromo. E ali começou a ter problema de vendas. A Liga nunca vendeu todos os ingressos, ainda mais com tantas excedências, igual ela vende hoje em dia, desde essa obra de 2012.
Uhum.
Nunca aconteceu. Os primeiros anos foram um problemaço. O que aconteceu com os camarotes? Também não conseguia vender. Então chegava na semana do carnaval e a Liga devolvia 4, 5, 6 camarotes por escola. Não tinha pra que ninguém comprou, então devolvia pras escolas. Pras escolas usarem, pra elas tentarem vender pra alguém, pra tentar... Qualquer que elas quisessem fazer com aquilo, elas podiam fazer. Só que era na semana do carnaval, já não dava mais tempo de nada, nem de decorar direito, dava pra você decorar o camarote. E esses super camarotes, esse modelo comercial, né, que é de você comprar um espaço grande e revender o ingresso, incorporando serviços
nesses
ingressos, serviços, shows, enfim, melhorando essa experiência como um todo, começou a crescer. A Liga, com uma demanda reprimida, é só vender. Até que chegou uma hora que falou, opa, tô vendendo tudo, tá maravilhoso, o carnaval tá bombando, só que ela tá vendendo tudo pra alguém que tá revendendo e melhorando essa entrega de serviço que ela fazia. Isso acabou sendo... virou uma solução para aquele primeiro momento, mas acabou gerando um problemaço, que foi a falta de controle de como que essa galera estava crescendo.
Uhum.
Como que os camarotes estavam crescendo. Quando a gente entrou, as medidas de controle, de entendimento desse mercado foram imediatas. Primeiro você precisa entender para saber como é que você vai mexer. Comecei a avisar os camarotes, ó, não vendam patrocínios de mais de um ano. Eu vou me meter nessa história que vocês estão vendendo daqui a pouco. Esse direito é das escolas, não é de vocês.
Uhum.
Então foi um processo que foi acontecendo pra gente começar a mexer, igual a gente mexeu muito esse ano. Mas não, eu precisava entender a economia inteira pra saber que eu tava mexendo numa coisa que eu não ia quebrar ninguém.
Cara, camarote uma cerveja,
também
cara,
não adianta, enfim. Também não adianta fazer uma mudança e o camarote quebrar.
Lógico.
Aí ele para de entregar a principal receita do carnaval, que é vendas.
Sim, sim.
Pelo menos 35% da receita de uma escola de samba tá vindo do que os camarotes pagam pra Liesa.
Caraca.
Então, assim, é muito significativo pra você mexer nisso. É. Falando sobre o equilíbrio que você falou, isso precisa acontecer. A gente precisa baratear as arquibancadas. A gente tem conversado muito sobre isso. Eu tenho conversado muito isso com o diretor financeiro da Liga, que é o Pedro. Ele tem a mesma visão que a minha nesse lugar. E a gente tá fazendo conta. É literalmente conta para entender como é que a gente consegue reorganizar a Sapucaí para baratear as arquibancadas para os próximos anos. Mas, de novo, é uma ideia ainda, não existe nada 100% certo, mas a gente entende que isso é importante.
Um objetivo.
Como eu também tenho certeza que se a gente conseguir aumentar a quantidade de ensaios técnicos pré-desfile, vai melhorar a qualidade do espetáculo, porque as escolas vão poder ensaiar mais no melhor lugar que elas têm para ensaiar. E também vai entregar mais eventos populares para os ensaios técnicos, né? São de graça. Além de melhorar os ensaios técnicos. A gente vai melhorar, isso é um fato. A gente já teve que fazer isso por causa do som. É. Já teve que refazer o som, né, nos ensaios técnicos. Então, acredito eu que tem várias melhorias ali de serviços que não vão fazer a gente cobrar absolutamente nada no ensaio técnico. Vai continuar de graça, obviamente. Tem que continuar de graça. Para melhorar a experiência das pessoas, mas também para que seja fincado como um grande evento popular que acontece no período de pré-carnaval. Então, acho que é um mix. Você falou sobre a minha entrada, os conflitos e tal. A Liga, ela, hoje em dia, ela nada mais é do que um caminhar entre a novidade e o tradicional.
Isso.
O meio do caminho é o segredo. Agora, qual é o meio do caminho? Ninguém sabe. Ninguém nunca vai saber.
É.
Então você testa um pouquinho pra lá. Opa, fui tradicional demais. Vamos modernizar. Modernizei demais. Aí volta e vai achando o meio do caminho.
É.
O meio do caminho é que vai fazer o carnaval evoluir cada vez mais. E tem aquela outra história. Assim, tem muita gente que critica. Ah, não precisava estar querendo furar bolhas com o carnaval. O carnaval tinha que ser só pro sambista e pra quem nasceu e viveu do samba. Talvez você não viva única e exclusivamente de desfile de escola de samba. Porque se você conversar com alguém que vive unicamente, financeiramente e socialmente de desfile de escola de samba, eu tenho certeza que todas essas pessoas vão querer que o carnaval seja cada vez maior. Então, assim, é igual a história das trancistas. Se as pessoas brancas podem ou não podem fazer tranças. Se você chegar pra uma trancista, a gente viu isso no Big Brother, né? Tem uma trancista, elas estavam falando isso no Big Brother. Eu falo assim, cara, eu como trancista quero que o máximo de pessoas faça a trança possível.
Trabalho com isso.
Porque vai aumentar a minha oportunidade de ganho. Mas você vai ter uma discussão muito grande de se é uma apropriação cultural, se isso não é. O carnaval, ele tá meio que no mesmo lugar. De novo, a gente tem que encontrar o meio do caminho. A gente não pode ferir o que faz o carnaval ser a história do carnaval todo ser o que ele é, de forma alguma. Precisa ter mestre porta-bandeira, precisa ter baiana, precisa ser um desfile linear, precisa ter 400 times, precisa ter um monte de coisa. Mas tem várias coisas que não precisam ter.
Uhum.
E como é que a gente pode melhorar essas coisas que não precisam ter para carnaval ser o que ele é? Como é que a gente pode evoluir isso para atrair mais olhares, atrair mais interesses, atrair mais pessoas para perto e expandir cada vez mais essa cultura? Porque aí sim o sambista ganhou. Porque aí sim ele deixou de ser um marginal lá, né, no início da história do carnaval, há cento e poucos anos atrás, né, ou até mais do que isso, e por viver um cara extremamente relevante para a sociedade global. Aí essa cultura, ela perpetuou no tempo
um
e ela venceu.
Um salário justo pela arte dele, né?
Né? Claro, sem mudar a base dela, sem mudar o tradicionalismo dela. Mas eu acho que essa é a grande vitória, sabe? Eu acho que, assim, os grandes sambistas que hoje já não estão mais aqui, eu tenho certeza de que onde quer que eles estejam, eles estão olhando e estão falando assim, cara, o carnaval continua crescendo. Se a criação da Liga 40 anos atrás, se a construção do Sambódromo há 40 anos atrás foi um grande avanço, eu tenho certeza que vários desses feitos que a gente tem feito ao longo desses últimos dois anos são feitos que vão propagar e manter o carnaval vivo por um período maior no futuro.
É. Agora, você não falou sobre a altura do som dos camarotes.
A altura do som dos camarotes, cara, isso é um problema antigo, isso já é controlado há algum tempo. As pessoas falam, ah, vaza. Cara, tem camarote que faz show na área externa, só nos intervalos, a Liga tem conhecimento disso. Tem uma testagem de som de todos os camarotes com os representantes da diretoria de jurados que acontece antes do carnaval, para ter certeza que em cada uma das cabines isso não está interferindo no que o jurado está ouvindo. Tem um acompanhamento diário, 24 horas, assim, 100% do tempo que os jurados estão ali julgando durante os desfiles de todos os camarotes. No ano passado, a gente não teve nenhum tipo de reclamação, né, de nenhum dos modos julgadores, de nenhum dos responsáveis que estão espalhados por arquibancadas, espalhados por cabines no sambódromo, comentando sobre a capacidade sonora. De novo, existem intervenções que a Liga autoriza nos intervalos. Durante o desfile, tem show rolando nas áreas internas dos camarotes? Tem. E por que é importante que esses shows aconteçam? A Sapucaí cresceu para trás. Tem muitas áreas hoje na Sapucaí que não tem nenhuma visão de desfile. E por que isso é importante para as escolas de samba? Porque aumentou a capacidade delas de arrecadação em vendas. Eu falei que era a maior receita do carnaval. Ela vem aumentando ano após ano porque o sambódromo vem crescendo para trás. Então as boates, a maioria delas, são feitas atrás das arquibancadas. Não tem nenhum lugar que você vai ver. Se aquilo não gerar um interesse para as pessoas irem ali para trás em algum momento, nem que seja para comer, ou para ver um show, ou para fazer uma massagem, ou qualquer coisa que tem ali atrás, não vai ter como fisicamente todo mundo ir para a frisa ou ir para frente desse camarote e olhar para a avenida. É. Vai ter um problema, e vai vender menos, vai impactar negativamente na escola. Então é importante que tenham atrativos nos camarotes, não só shows, mas, de novo, outras experiências, outros serviços.
Customização de roupa, cabelo.
É isso. E é como, qualquer grande evento no mundo. De novo, a gente fala do maior espetáculo da Terra. Você acha que na Copa do Mundo todo mundo que tá no estádio ama futebol?
Não.
Quantas... Pô, eu tenho amigos meus. Eu tenho amigos meus que eu fui pra última Copa, porque eu queria levar um amigo que pudesse comigo. Ganhei um convite pra ir pra última Copa. Eu queria levar um amigo que pudesse comigo porque minha namorada tava fazendo um filme. Eu levei um amigo meu que não vive futebol, mas é um grande amigo meu. O cara teve a oportunidade de ir pra Copa, ele se amarrou e ir pra Copa comigo, que é uma grande experiência, pô.
Lógico,
Mas o cara
é um
não
grande
era.
Evento,
se você
né?
perguntar pra ele quem que era o goleiro da seleção da Copa, ele não ia saber. Mas assim, ele tava lá, e assim é com o carnaval, cara. Tem algumas pessoas que estão ali, que elas estão pela experiência, pela notoriedade daquele evento.
Lógico.
Quando você tem muito sucesso, quando você tem muita visibilidade, como é o carnaval, isso acontece.
Perfeito.
Vou ter que tocar num ponto um pouquinho mais polêmico, que é a situação do sambódromo, né? Que a galera perguntando aqui no chat e tudo mais. Que já houve essa ideia era sua, essa ideia existe ainda, não existe mais, é uma mudança do local, tudo mais. Explica pra galera aí.
Essa ideia não é minha. Não é minha.
Porque pra muita gente foi carimbado.
Eu escuto ela desde que eu nasci. Por que que eu escuto essa história desde que eu nasci? Porque existe quase que uma raiva de muitos sambistas. Da antiga, principalmente, né? Todos da antiga, que viram o sambódromo ser construído, que os sambistas não foram consultados para se construir o sambódromo. Laíla falava isso. O meu pai fala isso direto. E várias outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida falaram isso. O Boni, que era o responsável pela TV Globo, na época que o sambódromo foi construído e viveu todo esse momento, fala que nem a TV Globo foi consultada para o posicionamento de câmeras, etc, 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 e que é uma réplica idêntica ao que já se tinha antes de construção de madeira. Então existe uma crítica muito grande de quem faz carnaval há muito tempo do equipamento sambódromo. E eu sempre cresci ouvindo isso de várias pessoas, de várias escolas, de vários meios diferentes, mas todos que viveram intensamente o carnaval, principalmente no período da construção do sambódromo. Qual que é a questão? Ah, a gente quer mudar porque a gente quer um lugar mais legal? Não, nada disso. Primeiro que se fosse pelo lugar, você tem que ir pela história, 100%. A questão é uma questão estrutural. Tanto de chegada e saída de grande público, quanto de chegada e saída de carros alegóricos e de uma multidão de pessoas que está indo para ali desfilar.
Não é fácil.
O carro alegórico entrar na avenida, além de ser complexo, é extremamente limitante para o artista que faz carnaval, para o carnavalesco. Ele tem uma série de regras impostas por eles, pela física, do transporte do carro alegórico, da cidade do samba até ali, de altura, do quanto que dá para aumentar, do quanto que dá para diminuir, de largura.
E quando a sanação for da
variação, quanto da variação se o cara vai se concentrar de um lado ou se vai se concentrar do outro.
É, porque
quanto
tem um viaduto
do tempo que ele tem pra montar depois que ele passa do viaduto? Quanto, de novo, enfim, entre várias e várias peculiaridades. Então, pra isso, financeiramente falando, a forma mais fácil de se consertar todos esses problemas de uma vez só é levando o Sambódromo para outro lugar. É uma questão, isso é um fato que eu tô falando, tá? Você pode não concordar com a ideia de mudar o Sambódromo para outro lugar. Eu só e eu não tô nem falando que eu concordo com isso. Mas se a gente levar para o entendimento de que o Sambódromo tem problemas físicos e precisa mudar consertar esses problemas, a forma mais fácil de consertar é levar para outro lugar. Fácil financeiramente. É muito mais barato levar para outro lugar e construir do que consertar...
O centro do Rio.
Primeiro que você vai ter que desapropriar um monte de gente que mora ali em volta.
Sim.
Porra. Vai ser uma cagada política gigantesca. Nossa, porque primeiro ponto, não é assim, o pessoal fala, por que tá falando só porque tem favela? Não, isso não. Você precisa aumentar o perímetro de circulação do evento. Como qualquer grande evento no mundo, você aumenta, você tem um controle maior do perímetro de circulação desse evento. A gente não consegue fazer isso ali. Porque tem um monte de moradores.
Exato.
Então, assim, já tem uma série de dificuldades. Mas, você pergunta assim, você acha que vai acontecer essa mudança do Sambódromo? Acho muito improvável. Mas tenho certeza que eu vou pentelhar muita gente cada vez mais pra consertar os problemas que ele tem no Sambódromo. Porque o Sambódromo, ele não é da Liesa. É importante a gente frisar isso. O Sambódromo é da Prefeitura. O Sambódromo é gerido pela Rio Tour. A Rio Tour faz um ótimo trabalho. O prefeito é super parceiro do Carnaval. Mas a gente precisa olhar pro equipamento do Sambódromo e encontrar soluções melhores do que a gente tem encontrado até aqui. Porque é um grande problema. É o principal problema que o Carnaval tem hoje.
É, que é essa estrutura ali,
é a física
ali, né?
Do Sambódromo, física, em todos os sentidos. Tanto para entrega de patrocinadores, quanto para entrada de desfiles, quanto para o aumento e para melhorias de condições de captação para televisão e etc. Quanto para suportar a própria imprensa, que reclama tanto do credenciamento de imprensa. Vocês também pagam um preço, de alguma forma.
Não tem espaço.
Pelo espaço físico, pela falta até de planejamento da construção do Sambódromo em si.
Tá explicado. Ó, seguinte, reta final da nossa entrevista. Primeiro, o Gabriel gosta de pizza, obviamente, né?
Claro.
Vamos mandar pizzas para Gabriel Davi.
Lógico.
Forneria Original, a melhor pizza que você pode pedir. Mateuzinho, né? Ah, então já...
Pô, que isso.
Open bar de pizza.
À vontade.
Ganhei, hein?
Forneria Original, a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Apontou o celular pro QR Code. Cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pizza que você pedir, e mais, franquias espalhadas por todo o Brasil, não é isso, meu parceiro Beto Júnior?
Com certeza, todo o Brasil abrindo franquia da Forneria, não para de abrir.
Vem Orlando, né?
Era um objetivo.
É um objetivo, lá na
abriu
fora.
Abriu, o que a gente falou aí foi em Búzios.
Búzios, já tinha em Cabo Frio e tudo mais, então, cara, procura aí na sua cidade que deve ter, beleza? Tamo junto, temos que falar da cerveja que é parceira aqui do Charla Podcast, que é a cerveja Teresópolis. Cerveja show
oficial,
de bola.
Charla.
Cerveja oficial do Charla, @ cerveja Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br no site.
Isso.
Geladeirinha fica aqui atrás, Teresópolis com H, beleza?
A geladeira tá cheia.
Vários estilos de cerveja, pra você que é um apreciador, né, de um paladar um pouco mais crítico.
Isso,
então você tem.
Gosto de harmonizar, né?
É, Bock, enfim, por aí vai. Dunkel, Weiss.
Trigo.
Exatamente. E tem a Lager, que é a cerveja do verão, pra galera que tá mais habituada.
Isso aí, ó.
Isso aí, show de bola.
Galera, apreciar com moderação.
Que é a Gold, beleza? Isso tamo aí. Junto, cerveja Teresópolis, é nóis. E ó, faça a fezinha na KTO, não sei se tem a fezinha já do desfile. Deve ter.
Deve ter. Deve ter.
Quem vai ganhar, tudo mais, deve ter, mano.
Tem os odds rolando aí.
KTO é a casa de apostas que é parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. QR Code tá aí na tela também pra você apostar na KTO. Apostar na KTO, você ajuda também o Charla Podcast. É isso, Beto Júnior?
Exatamente. Os estaduais, como a gente sempre fala.
Isso.
Suculentos estaduais.
Suculentos campeonatos
tá
estaduais.
Tá chegando aí... Jogo da Supercopa, né? Palmeiras e São Paulo.
Uhum.
Pré-Libertadores. Então, assim, não falta é jogo pra você fazer aquela fezinha.
É isso aí. Gabriel Davi, cara, está na reta final do Carnaval. Está trabalhando mais do que nós.
Não, que... Olha que a gente também tá numa tipo batida vocês. Aí, irmão. Mas o cara tá numa sinistra.
Eu ia te finalizar com uma pergunta que é o seguinte, cara.
Finalizar?
Temos...
Rock, Mata-Leão. Eu te finalizar
não,
aqui.
Não, tá maluco. Agora.
Pegar o gancho?
dentro dessa loucura toda, eu até postei isso nas minhas redes sociais, eu preciso fazer meus esportes. Jiu-jitsu, pra mim, é um dos esportes principais da minha vida.
É.
Não pra finalizar ninguém, mas pra manter a cabeça...
Bom, todo mundo!
Pra manter a cabeça
todo
boa,
todo mundo fala,
né,
isso,
cara?
Que jiu-jitsu.
Pra manter a cabeça boa. E no meio do caos, é um dos esportes que mais me centra. Tipo assim, cara, o furacão pode estar acontecendo em volta de você, mas se você tiver a tua paz interior, você... Você segue, né, irmão? Então é fundamental.
Pô, Capitão Nascimento tava caçando o baiano, que ele fazia jiu-jitsu.
É isso aí.
Pra relaxar.
Jiu-jitsu é foda, mano. Seguinte, Gabriel, em relação à sua preparação, a gente sabe que tem uma eleição e tudo mais. Você está preparado pra ser o novo presidente da Liesa?
Cara, eu tô...
Quantos anos você tem? Desculpa.
Eu tenho 26.
Caraca, mano.
Com certeza deveria ter alguém mais velho do que eu aí nessa história. Mas, assim, eu me sinto muito... preparado pra continuar ajudando o carnaval. De verdade, assim, as pessoas falam, ah, você tá fugindo da pergunta. Não, não é, cara. Assim, eu tenho a intenção de um dia ser presidente da Liesa. Só que não é uma decisão minha, né? Que eu vou escolher você, né? Então, assim, de novo, tem uma eleição que vai acontecer. Eu sou, sim, uma das pessoas cotadas pra ter uma das chapas dentro da Liesa. Tenho essa expectativa. Só vou ter essa certeza absoluta depois que o carnaval passar. A Liga, depois que o carnaval passa, ela entra num período aí onde tem que se fechar as contas do carnaval. O atual presidente, que é o Pendeiro, que já disse que não quer vir para a reeleição, né? Fecha suas contas e entrega para ele abrir as novas eleições acontecerem. Eu estudo carnaval há muito tempo. Eu fiquei, durante boa parte do meu período na faculdade, fazendo algumas pesquisas grandes sobre carnaval. Eu brinco, mas é verdade. Tudo que eu fiz esse ano no carnaval, sem exceção, tá no meu TCC, divulgado em 2019, que eu fiz na PUC-Rio. Todo o novo modelo do carnaval, a forma com que o carnaval tinha que deixar de depender tanto de dinheiro público, da verba da TV Globo, como que as mudanças de receitas precisavam acontecer. E é exatamente tudo que a gente fez ao longo desse ano. Eu divulguei em 2019. Então, assim, eu me sinto preparado para. Precisamos de mais passos, né? O que a gente fez até aqui não é o suficiente. Precisa melhorar muito mais. Então, eu também quero pegar esse período agora, quando acabar o carnaval, que a Liga vai entrar em fechamento de contas. Eu não tenho nada a ver com as contas da Liga. Tirar um tempo para mim, para pensar, não na minha vida, mas pensar no carnaval diretamente, nos próximos passos que eu entendo que sejam fundamentais para o carnaval. Quero conversar com muita gente para isso. E se entender que faz sentido todas essas minhas ideias e de que elas têm uma aceitação geral, principalmente dos presidentes de escola, que são os principais tomadores de decisão ali dentro da Liesa, aí provavelmente, sim, me candidatar para a presidência da Liesa. E sobre o preparo, eu acho que é isso, cara. Eu acho que sim, eu sempre me preparei, eu aprendi a eu aprendi a falar bem, aprendi a dar entrevistas, como eu tô aqui falando com vocês. Eu aprendi sobre muitos segmentos diferentes dentro dessa estrutura tão complexa que é o carnaval e são as escolas de samba. Eu vivi muito tempo da minha vida dentro de barracão de escola de samba. Eu vivi pelo menos 6 carnavais ali intensamente, vivendo o ciclo inteiro de carnaval dentro de um barracão de escola de samba. Eu já estou há 3 anos na Liga, mas já convivia na Liga desde que eu nasci, porque meu pai já era membro do conselho desde então. Eu sempre tive uma relação muito grande com o carnaval e eu tive a possibilidade de ter bons ensinos, uma boa vida acadêmica, 100% voltada para o lado de gestão. Então entendo sim que eu tenho muito a contribuir ainda para o carnaval.
Pô, sensacional, cara. Que seja o próximo presidente da Liesa, porque você é um cara muito preparado. Uma última agora, porque a galera perguntou muito aqui. Eu vou perguntar nesse sentido aqui. O documentário lá do Globoplay, você acha que foi bom pro carnaval ou ruim pro carnaval?
Pro carnaval foi ruim, com certeza. Não tem nada de bom ali pro carnaval. O que eu acho do documentário do Globoplay, pessoalmente? Eu acho como um produto de entretenimento. Quem sentou, pegou uma pipoca pra comer e foi ver aquilo ali, se amarrou, assim. Tem um puta de entretenimento. Pesadão, mas... um puta de entretenimento, tanto é que os resultados, né, estão aí, a Globo...
De plays é um absurdo,
né? É fenomenal, fenomenal. Quando me chamaram pra falar, isso foi há 3 anos já atrás, 2 anos, anos atrás. Tanto é que a minha entrevista é dentro do Barracão da Beija-Flor. Eu não dou nenhuma entrevista dentro do Barracão da Beija-Flor.
Uhum.
Naquela época eu ainda tava...
Eu não tava na Liesa, tava na
Beija-Flor. Eu não lembro se eu já tava na Liesa, mas ainda convivia muito dentro da Beija-Flor. Se eu tivesse na Liesa, era bem no iniciozinho, assim. Eu não tinha feito nenhum carnaval na Liesa, com certeza. E eu fui convidado pra fazer uma entrevista que falava sobre... Eles queriam a minha história de vida. e queriam que eu falasse sobre o carnaval. O que me contaram era, vão contar a história do jogo do bicho, vão contar a história de pessoas que fizeram o jogo do bicho, e vai ter um determinado momento onde vai falar sobre a intervenção da contravenção no carnaval, que é um fato que aconteceu. O maior investimento, o maior investidor do carnaval pro carnaval ser o que ele é hoje é a contravenção. Isso é um fato, qualquer um que estudou carnaval sabe disso.
É. E se não fosse, não seria o tamanho que é hoje.
E em determinado momento iria se falar sobre o carnaval de hoje. Eu falei, cara, sobre o carnaval de hoje eu tenho muito a falar. Então, tô aí. Vocês precisam, pô, é um produto, vai falar sobre carnaval e tal, tô aí. Fiz uma entrevista lá de 2 horas falando sobre várias coisas da minha vida, como que eu ganhei dinheiro, como que foram meus caminhos da vida, como que foi a minha infância, como que era a relação com meu pai na minha infância. Enfim, contei um monte de coisas.
Porque a entrevista que falei sobre o carnaval. É isso, né? Extensa. E aí a galera pega
trecho. É isso. E falei muito sobre o carnaval atual, o que eu achava que podia melhorar, os próximos caminhos do carnaval. Isso porque há 2 anos atrás o carnaval não estava ainda nesse momento tão bacana como está hoje. Mais de 2 anos atrás. Então eu fiquei um pouco chateado quando saiu com a forma com que saiu daquela parte. Eu sinceramente não gostaria de ter feito parte de um documentário que fala sobre um monte de morte.
É.
Sabe, assim, aquilo ali quando eu vi, eu fiquei muito assustado. Já falei isso outras vezes, eu não tinha conhecimento, vou te dizer, de 80% das histórias que foram contadas ali, nem das pessoas que são mencionadas, porque a maioria das aquelas histórias todas aconteceram antes de eu nascer. Então, assim, meu pai nunca deixou essas coisas chegarem, nem comigo, nem com nenhum dos meus irmãos. Lógico, meus irmãos mais velhos viveram aquilo ali tudo em vida. Então, sim, aquilo era notícia, era público, todo mundo sabia. Mas eu confesso que eu não sabia a maioria daquelas histórias.
E nunca foi um interesse seu, né?
Então, eu me assustei com muita coisa que eu vi, obviamente. E, de novo, não queria minha imagem associada a uma coisa, algo naquele sentido. E sobre as escolas de samba em si, e até um pedido que eu tenho feito, eu tenho muitos amigos jornalistas, eu tenho uma ótima relação com a imprensa, sei da importância da imprensa em toda a sua extensão e, né, da necessidade de, num país tão grande, tão democrático quanto é o Brasil, a gente ter a imprensa tão ativa como ela é. E eu tenho falado muito sobre como que a gente tem feito essa referência de contravenção com as escolas de samba. Por quê? Quando a gente fala e associa diretamente a escola de samba a isso, a gente não está afetando uma pessoa, um bicheiro ou alguém que trabalha com contravenção. A gente está afetando várias pessoas que vivem única e exclusivamente de escola de samba. A gente está afetando a instituição escola de samba. E a instituição escola de samba não foi criada, né? E nem o samba foi criado pela contravenção, muito pelo contrário. Tem uma história gigantesca por trás disso, importante, que precisa ser respeitada. Então, assim, eu defendo muito esse lugar. De novo, não tô falando que, quando eu conversei até com jornalistas, eu até falei assim, olha, não tô pedindo para vocês deixarem de dar nenhuma notícia. Eu tô pedindo para vocês deixarem do que vocês estão botando entre a vírgula. Fulano de tal, da escola de tal, não precisa botar aquela da escola, fulano de tal que fez isso, isso e isso, mano, e vai falar da pessoa. Sabe, não precisa botar a escola de samba no meio, porque, de novo, você não vai afetar, você não vai descredibilizar aquela pessoa por botar a escola de samba ali.
Sim.
Você tá descredibilizando as pessoas que fazem aquela escola de samba existir. Então, esse é o ponto principal aí do... Não vou nem dizer do DOC, mas de algumas notícias que saíram ali.
Parece que resume que a escola de samba é aquilo. A escola de samba não é aquilo.
Exato, não é aquilo. Não é aquilo. É. Sabe, todo mundo que vive escola de samba sabe disso. Mas, de novo, como produto de entretenimento, tu caceta o documentário. Sabe, tem uma relação até de amizade com o próprio Bial. Ajudei, credenciei a equipe inteira do documentário, como era um documentário de carnaval, a estar na avenida. Tanto é que no final do documentário tem um agradecimento à Liesa, a interlocução que quem fez com a Liesa fui eu. Porque logo depois da minha entrevista, eu entrei pra dentro da Liesa e eles queriam gravar na Sapucaí em si, precisavam desse credenciamento. Eu fiz pessoalmente tudo aquilo ali. E aquilo não era o combinado até então. Ah, entre algumas outras coisas, tipo assim, eu fiquei chateado que botaram imagens da minha irmã menor de idade, que nunca teve nenhuma autorização pra ser colocado ali. Entre algumas pequenas coisas que eu achei que foram, assim, muito maldosas, sabe, em algum lugar. Mas faz parte, cara. Acho que, assim, a gente tem uma vida pública e, de alguma forma, tá sujeito a pagar o preço por isso. Mas, de novo, acho que terão muitos documentários muito interessantes sobre 2 assuntos diferentes, que é jogo do bicho e a história do jogo do bicho em si.
É, acho que tem muita coisa, ainda mais agora, depois desse documentário, pra sair. Eu vi que Netflix tá fazendo documentário, tá fazendo uma série, acho que, de ficção sobre. É, e acho que tem muitas relevâncias, como o Carnaval também.
É.
A gente tem... Eu tentei
acho que falta
produzir,
explorar o lado...
Eu tentei produzir... Você entendeu? Eu cheguei a produzir alguns documentários pra mostrar parte de bastidores, parte de produção, como é que é o bastidor de um barracão, claro, de uma quadra de escola de samba, como é que é o ciclo de carnaval de uma escola, desde a escolha do enredo até o desfile final, passando por parte de desenho, escolha de fantasias, escolha do samba enredo, uhum, etc, etc. É, e mostrar isso pro público, porque eu acho que, assim como foi feito com a Fórmula 1, né? Tem lá o documentário da Fórmula 1. Isso engaja as pessoas a entenderem, de novo, o que está por trás. E acho que isso está muito...
É um processo,
tá sendo muito comentado hoje em dia.
Com
então,
certeza.
Acho que esses dois assuntos têm muita relevância. Acho que a gente vai ver muitos conteúdos aí sendo produzidos com base nesses assuntos. Querendo ou não, eles fazem parte da história da construção da cidade, uhum, do estado do Rio de Janeiro. Mas, sobre a sua pergunta específica, com certeza não foi bom para as escolas de samba. E eu fiquei um pouquinho chateado, sim, mas
uhum,
é isso.
É isso, show de bola. Cara, obrigado por você ter comparecido ao Charla Podcast.
Assim,
que você seja o próximo presidente da Aliança, porque eu sou muito a favor das coisas evoluírem. E é o que você falou, óbvio que tem ali um meio termo, vai um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, mas primeiro você ter essa... E eu acho que ficou claro pra galera assim que vai assistir o episódio, isso aqui, né? Vai rodar a internet aí. Que você é um cara que você, mano, tem todo um olhar pra tradição, mas que a tradição também precisa estar inserida nesse momento de evolução. São coisas excludentes, né?
Então, andam, né?
Que você seja um novo presidente, aliás, você é um cara muito preparado para isso, assim, de fato. E é isso, cara. O Charla Podcast, eu acho que é uma intenção nossa como apreciadores de samba, né?
Levar o Rio, né?
Nos aproximarmos também do samba. Então, o Charla tá, cara, portas abertas para os conteúdos que forem feitos aqui. Eu acho que a gente é o maior podcast do Rio, e o Rio é samba. Então, o samba tá aqui.
Lógico.
Tem que estar aqui, né? Então, acho que a sua entrevista é um marco pra gente ter essa aproximação.
Pode
muito obrigado,
que
mano.
A Liesa também tá à disposição de vocês, de toda a nossa equipe do Rio Carnaval. Carnaval tá à disposição de vocês.
De
prazerzão te ver sempre lá na Quadra do Salgueiro. Vocês também...
Eu tenho que aparecer.
Vocês também possam visitar outras quadras, que eu tenho certeza,
sim,
que vocês vão ver aí esse trabalho intenso e extenso que as escolas têm feito. E tamo junto. Bom carnaval pra todos nós.
Curtiu a resenha?
Porra, demais, irmão. Obrigado,
bom,
de verdade, pela... Pô, prazer estar aqui, pô, tanto jogador irado, né? Muito maneiro ver esse cenário que a gente sempre vê de casa. Então, pô, estar aqui hoje é uma honra. Parabéns pelo trabalho de vocês. O carnaval tá mais do que à disposição. Um prazer, um privilégio estar aqui hoje falando de carnaval com vocês.
Show de bola, Gabriel, cara. Fera demais o papo, hein, Betão?
Muito pico.
Show de bola. É o carnaval. Carnaval. Carnaval, irmão.
Já começou, né? A rua é bloco.
Eu
tudo.
Estou a 280 sábados no Salgueiro.
Ah, mas você... pra você é profissão.
E com, pô, toda
você,
honra e tal.
Pra
mandar um abraço
profissão.
Pra todo mundo lá do Salgueiro. Mestre Guilherme Gustavo, presidente,
sim,
André Vaz, todo mundo lá. Show de bola. Tamo junto, aquele abraço, beleza?
Você é assessor de imprensa do Salgueiro.
Galera da Harmonia, Diegão, Diego Pedroso lá. Galera da Harmonia do Salgueiro também, todo mundo, beleza?
Salgueirão.
Valeu, galera. Tamo junto, aquele abraço.